Está na hora da gente conversar com a Ana Cláudia Leite. Ela que é coordenadora de Educação e Cultura da Infância do Instituto Alana. Ela vai falar pra gente sobre esse projeto Território do Brincar. Entre abril de 2012 e dezembro de 2013, a equipe do projeto percorreu o Brasil por comunidades rurais, indígenas, quilombolas, nas grandes metrópoles também, no sertão, litoral, enfim, revelando o país por meio dos olhos das crianças. Os registros foram feitos em filmes, fotos, textos e áudios e revelam a essência da infância brasileira. E a gente estava aqui falando, né, das brincadeiras de que a gente tem saudade da nossa infância. Então, Ana Cláudia Leite pode contar um pouquinho mais como funciona esse projeto, né, Ana? O Instituto Alana teve medo de que algumas brincadeiras se perdessem com o tempo?
Olha, na verdade, a gente percebeu com esse projeto que as crianças hoje em dia, elas brincam ainda muito, né? É comum a gente escutar a frase de as crianças não brincam mais, hoje não é mais assim como no meu tempo. E percorrendo o Brasil, a Renata e o David, eles descobriram que as crianças estão brincando, estão construindo brinquedos e muitas brincadeiras antigas se preservam e outras novas surgem, né? Uhum. Inclusive foi pesquisada também a região de São Paulo, a região metropolitana, e a gente percebe que as crianças continuam empinando pipa, brincando de carrinho rolemã, de boneca. Então há sim uma presença forte, né, do brincar na vida das crianças, sejam elas rurais, indígenas, urbanas.
Coisa boa, a gente estava até comentando, né? Nosso operador falou, ai, a gente teve infância, mas então não é bem por aí, né? As crianças ainda estão exercendo essa atividade que é muito importante para o desenvolvimento, né, Ana?
Claro, a gente até diz que o brincar é a linguagem da criança, é como ela se expressa, é como ela entende a si mesma, o mundo. Então é fundamental criar ambientes que estimulem brincadeiras criativas, né? A gente sabe que também, se a gente dispõe, por exemplo, de materiais mais não estruturados, a criança ela é instigada a criar sua brincadeira, né? Uhum. E a gente percebe que na cidade, às vezes, o que há é uma predominância de brinquedos eletrônicos que não estimulam tanto essas brincadeiras criativas. E por isso que a gente fica com a impressão que as crianças não estão brincando tanto, né? Porque também os brinquedos, eles às vezes vêm muito prontos e deixam pouco espaço para a criança criar.
Eu ia justamente te perguntar se o ambiente influenciava as brincadeiras, porque vocês filmaram, fotografaram brincadeiras em lugares muito diferentes do Brasil, né? Tem aldeias indígenas, tem crianças das cidades grandes, comunidades rurais, enfim, são ambientes, acabam que são ambientes diferentes, né, Ana? As brincadeiras mudam, então, ou você percebeu com esse projeto que tem brincadeiras que permanecem independente do local?
Através do território, a gente percebe que há brincadeiras que são regionais, né? Se a gente, como o território percorreu Minas Gerais, Maranhão, São Paulo, foi para Bahia, enfim, tem uma diversidade muito grande que é como se fosse a revelação da cultura local, né? Uhum. E que é perceptível na brincadeira da criança, a partir do que ela escolhe de material ou no repertório de cantigas, mas também há uma coisa comum, como um fio que liga todas essas infâncias, sejam brasileiras ou até mesmo internacionais. Por exemplo, a brincadeira de casinha, ou mesmo o peão, né? Uhum. Muitas vezes varia o modo como eles brincam, mas tem brincadeiras comuns, fazendo com que a gente tenha também como uma cultura, né? Um ethos assim, da infância, que é universal.
Ai, que delícia! Esse material todo, ele foi produzido pela educadora Renata Meirelles, né? David Hicks. Eles que foram lá, né, Ana? Filmaram, percorreram e acabaram documentando várias brincadeiras que vão fazer parte de um novo site agora, é isso?
A gente vai lançar essa semana um novo site, né? O antigo ele já traz bastante material e o novo tem ainda mais. Tem vídeos, né, de todos esses territórios, tem muito texto, material de imagem que serve para inspirar o adulto a olhar diferente para a criança, seja o filho, o aluno, a criança, enfim, que vive na sua comunidade, e também inspirar as crianças, né, a brincarem de brincadeiras que eles não brincam, a trocar repertório, né, entre essas várias regiões. Interessante também desse processo é que eles ficaram dois anos viajando, né, percorreram o Brasil de carro com os dois filhos pequenos. Então também foi uma experiência muito rica de ver como as crianças também interagiam com essas comunidades, né.
Os filhos deles tinham mais ou menos qual idade, Ana?
3 e 5, né? E 2 anos eles foram mudando, mas mais ou menos essa faixa de etária, a primeira infância mesmo.
Né? E você falou, né, que esse material tá aí disponível, pode inspirar os adultos, deve, né, inspirar crianças, uma série de reflexões por parte dos adultos e dos educadores, conhecerem esse material, né, Ana, para até mesmo aplicar com suas crianças, com seus alunos.
Exato, a gente teve durante esses 2 anos parceria com 6 escolas de educação infantil e ensino fundamental. E a gente percebeu que tem uma troca muito rica, né? De as escolas poderem olhar para o que acontece fora das escolas, porque o território estava olhando para as crianças nos espaços livres, né? Na rua, na comunidade, na praça. E então as escolas podem olhar para esses vídeos, olhar para essas crianças e aprenderem muito sobre o brincar livre, né? O brincar espontâneo. Por outro lado, com o olhar da escola, a gente também conseguiu refletir sobre questões, né? Que são desafios dos educadores hoje e que o território ele pode também contribuir nesse debate. Então, a nossa intenção é ampliar ainda mais, né, a parceria com as escolas e com as secretarias de educação, disponibilizando esse conteúdo bem rico, né, para eles utilizarem espaço de formação e também dentro da sala com as crianças.
Dentro desse projeto, Ana Cláudia, teve alguma brincadeira ou alguma experiência que realmente chamou a atenção do pessoal? Nossa, não conhecia, uma brincadeira muito diferente? Ou foi só mesmo uma questão de resgatar, mesmo de relembrar brincadeiras que vocês não lembravam?
Olha, tem uma questão que chamou muita atenção dos educadores, principalmente das áreas urbanas, que é, se você for olhar o vídeo dos materiais do território, tem muita brincadeira que vem da construção de brinquedo feita pela criança. Por exemplo, o menino pega uma madeira e constrói seu próprio carrinho, usando para isso um serrote, martelo. E para os educadores de São Paulo, por exemplo, o fato das crianças terem essa autonomia e conseguirem também usar esses materiais, né, com destreza e conseguir chegar num carrinho que anda, que funciona como um carrinho, isso trouxe um encantamento para os educadores e também os fez pensar em como às vezes a gente subestima a criança, achando que ela não é capaz, que ela vai se cortar, né? Então foi um tema, essa questão do medo do educador, do adulto, né? Que às vezes...
Numa boa, né, Ana Cláudia? A gente que não está acostumado fica, olha, de fato a gente fica impressionado, né?
A gente percebeu que na verdade a criança, se tem esse olhar, né, do adulto que respeita, dá espaço, lógico, com segurança, um espaço que a criança pode ali exercer a sua criatividade, ela consegue fazer com muito mais confiança em si mesma, né? Tem uma confiança que a criança ela tem em si, que também depende do olhar do adulto frente a ela, né? E essas crianças, por exemplo, que crescem mais liberdade, às vezes elas conseguem ter essa autonomia maior, né? E aí, por exemplo, a gente também percebe que as crianças, elas aprendem muito umas com as outras. Então, o mais velho aprende com o menor com o mais velho, as meninas com os meninos. E, às vezes, a escola, como ela está organizada, ela favorece pouco essa troca de saberes entre as crianças, porque é seriada, né? Então, a gente também tem que repensar um pouco quanto a gente proporciona as crianças aprenderem entre si.
Nós, adultos, é que temos que, tentar resgatar, tentar lembrar mesmo, né? A gente tem que tentar lembrar como é que era na nossa infância, do que a gente gostava de fazer. Eu acho que esse material pode ajudar muito, né?
Ele lembra muito de... Ele faz o educador ou pai, enfim, qualquer adulto lembrar da sua infância, né? E ao lembrar da nossa infância, a ideia é que a gente não fique lá preso no passado, na nostalgia, mas que a gente possa lembrar isso, fortalecer nosso olhar para a criança de hoje, né? Quanto que eu lembrar da minha criança que eu fui, que gostava de correr, gostava de brincar com água, com terra, me ajuda a pensar a criança e quanto que eu estou favorecendo isso para ela, né? porque não adianta a gente desconsiderar que a criança ela aprende via corpo, né? Ela quer pegar, ela quer cheirar, ela quer mexer, e desse jeito ela entende o que, que são as coisas também, né?
Maravilha.
Não é só um aprendizado intelectual.
Como é que o pessoal faz para ter acesso, então, Ana Cláudia, a esse material todo?
Então, a gente tem o site, né, que vai ser posto no ar essa semana, mas o antigo continua, que é o www.territoriodobrincar.com.br. E também as pessoas podem conhecer, a gente está com uma exposição também itinerante, que agora vai estar em São Paulo na Virada Sustentável, mas a ideia é também rodar pelo Brasil, quem sabe a gente não vai para a Amazônia, né?
Qual brincadeira você, Ana Cláudia, tem saudade da sua infância?
Eu tenho muita saudade de brincar de casinha, que eu adorava, e de brincar no tanque de areia, fazendo castelo, riozinhos, que eu também amava.
Ai, que delícia, muito bom.